Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Espírito da Verdade, por espíritos diversos, com psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. A mensagem de hoje se chama Letreiros Vivos, capítulo 17, item 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade em toda a sua pureza. Questiona sua consciência sobre seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não desrespeitou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se de propósito não deixou escapar uma ocasião de ser útil. Se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que os outros lhe fizessem. O homem de bem tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria divina. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e em todas as ocasiões se submete à sua vontade. Tem fé no futuro, razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Sabe que todas as dificuldades da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem se queixar. O homem bondoso, que possui o sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Retribui o mal com o bem, defende o fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses pela justiça. Encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas alegrias que traz ao próximo, nas lágrimas que seca, nas consolações que leva aos aflitos. Pensa primeiro nos outros, antes de pensar em si. Procura os interesses dos outros antes de procurar os seus. O egoísta, ao contrário, calcula os ganhos e as perdas de cada ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos. Não faz distinção de raças ou crenças, pois vê todos os homens como seus irmãos. Respeita nos outros todas as crenças sinceras e não amaldiçoa quem não pensa como ele. O homem de bem, em todos os momentos, tem como guia a caridade. Sabe que todo aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo os sentimentos de alguém, que não se importa em causar um sofrimento quando este poderia ser evitado, e que não possui amor pelo próximo, não merecerá o perdão do Senhor até que se arrependa do fundo do coração. Não tem ódio nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e apenas se lembra dos benefícios, pois sabe que será perdoado assim como perdoou. É tolerante para com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de tolerância e recorda das palavras do Cristo que disse: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Não se satisfaz em procurar os defeitos dos outros, nem colocá-los em evidência. Se a necessidade o obriga a fazer isso, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem parar para combatê-las. Usa todos os seus esforços para poder dizer no dia seguinte que existe nele algo de melhor do que no dia anterior. Procura não destacar seus conhecimentos em prejuízo de outros. Ao contrário, aproveita todas as ocasiões para ressaltar as qualidades dos outros. O homem de bem não se envaidece de sua riqueza nem de suas vantagens pessoais, pois sabe que tudo o que lhe foi dado poderá ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que se trata de um depósito do qual terá que prestar contas. Sabe também que, se usar esses bens na satisfação de suas paixões, o maior prejudicado será ele mesmo. Se nas relações sociais alguns homens estão sob o seu comando, trata-os com bondade e benevolência, pois são seus semelhantes perante Deus. Usa sua autoridade para erguer-lhes o moral e não para esmagá-los com seu orgulho. Evita tudo o que poderia tornar mais difícil a posição subalterna em que estão. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los da melhor maneira possível. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que as leis da natureza garantem a todos, como deseja que os seus sejam respeitados. Esta não é a relação completa de todas as qualidades que caracterizam o homem de bem, mas aquele que se esforçar para possuí-las estará no caminho que conduz às demais virtudes. Nas faixas íntimas da sua experiência cotidiana surge o roteiro humano que você representa para os outros. Os traços do rosto pintam-lhe o clima interior. Os seus objetos de uso pessoal compõem o edifício da sua simplicidade. A ordem dos seus afazeres indica-lhe o grau de disciplina. O cumprimento das suas obrigações denuncia-lhe o valor da palavra empenhada. O teor da amizade dos seus vizinhos para com a sua pessoa qualifica a sua capacidade de se fazer entendido. O ritmo da sua palestra dá o tom da sua altura íntima. A segurança da sua opinião traduz a firmeza dos seus ideais. Os tecidos que lhe envolvem o corpo configuram-lhe o senso de naturalidade. As iguarias da sua mesa revelam-lhe o papel do estômago no mundo moral. A natureza do cuidado com o seu físico fala francamente de suas possíveis relações com a vaidade. O seu presente diz para todos o que você foi no passado e o que você será no futuro, com reduzidas possibilidades de erro. A uniformidade entre o movimento das suas ideias, dos seus conceitos e das suas ações analisa, à vista de todos, a fibra da sua vontade. Todas as criaturas que lhe partilham a existência leem incessantemente os letreiros vivos que estabelecem a sua verdadeira identidade nos panoramas da vida, respondendo-lhe as mensagens mudas com aversão ou simpatia, contentamento ou desagrado, conforme a sua plantação de bem ou mal. André Luiz. Meus irmãos, as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, tudo isso diz como estamos na atualidade do desenvolvimento espiritual. Nós temos que aprender, irmãos, que ninguém é de um jeito ou de outro jeito. Todos estão de um jeito ou de outro. Somos todos espíritos em evolução. Nós estamos aprendendo, nós estamos nos aprimorando e nós estamos mudando, irmãos. É assim a lei do progresso. E todos os espíritos estão sujeitos a esta lei, porque é lei de Deus. Então, todos estão em um estágio tal de aprendizado. Conforme vão aprendendo, conforme vão vivendo, vão se transformando. Assim acontece com tudo e com todos. Nós mesmos já estivemos em mundos primitivos. Já vivemos como seres primitivos. Não conhecíamos as letras, não conhecíamos o raciocínio desenvolvido, vivíamos correndo atrás de sanar as nossas necessidades básicas. Conforme o tempo foi passando, as experiências na carne foram passando e nós então fomos aprendendo. Toda a humanidade caminhou assim, irmãos. E os irmãos que vieram de outros planetas para se desenvolverem na Terra também passaram pelos mesmos momentos de progresso. Assim, queridos irmãos, faz parte da vida o desenvolvimento moral e intelectual dos seres. Nós estamos dando ultimamente muito mais importância para a questão do desenvolvimento intelectual e estamos esquecendo do desenvolvimento moral, inclusive nas escolas de todos os níveis. Algumas até se preocupam com o desenvolvimento moral no início dos estudos, mas depois ninguém mais fala sobre isso, como se isso não fosse importante, como se isso não existisse. E cabe então aos templos religiosos lembrar o homem do seu desenvolvimento moral. É uma distorção, irmãos, porque na verdade a educação não deveria estar dissociada do desenvolvimento completo do ser, que engloba tanto o desenvolvimento intelectual como o desenvolvimento moral. Um dia chegará em que as escolas vão absorver este conhecimento em todos os níveis de educação. E aí nós vamos observar, irmãos, quantos problemas serão resolvidos por esta simples atitude de lembrar a todos a necessidade do desenvolvimento moral. Lembrar a todos o que é certo e o que é errado, o que é o caminho do bem e o que é o caminho da perdição. Mas por enquanto, irmãos, nós ainda não chegamos a esse nível de entendimento e a humanidade acaba deixando para os templos religiosos o estudo da moral, a lembrança da importância da moral. E muitos nem frequentam templos religiosos. Outros então frequentam como se fosse uma obrigação, como se batessem um ponto semanal e depois estivessem livres para agir como bem entendessem. Poucos são aqueles que estudam, que recordam os ensinamentos de Jesus, as mensagens de Deus, as mensagens do Espiritismo. Mesmo no Espiritismo, que ensina sempre que precisamos da instrução, muitos irmãos não dão importância para isso. Muitos irmãos ainda acreditam que basta ir uma vez por semana ao templo religioso que está tudo certo. Meus irmãos, mudar o nosso interior para melhor não é fácil. É uma tarefa dificílima. Tanto é que para isso nós precisamos de infinitas encarnações. Imaginem então, irmãos, mudar sem lembrar do caminho, sem lembrar do roteiro, mudar por nós mesmos, com tantas tentações do mundo material, com tantas questões que nos chamam a atenção. É muito mais difícil, não é, irmãos? E é por isso que O Espiritismo nos traz a todo momento a lembrança do caminho. Jesus nos disse que ele era o caminho, a verdade, a vida. E é exatamente isso, irmãos. Sem passar pelos ensinamentos do cristianismo, que são revividos no Espiritismo, nós não vamos evoluir. Sem purificar o nosso espírito, nós não vamos evoluir. E existe um roteiro para isso, irmãos. O Mestre nos deixou esse roteiro e o Espiritismo nos lembra a todo momento. Nós é que precisamos nos policiar para fazer uso deste bem maravilhoso que está ao nosso dispor. E então, irmãos, analisar as nossas atitudes, sentimentos, pensamentos e nos esforçarmos para purificar o nosso ser. Todos nós podemos, irmãos, todos, porque todos são criados, foram criados simples e ignorantes e foram evoluindo até o ponto em que estão hoje. E continuarão evoluindo até que todos sejam espíritos puros. Ainda falta um longo caminho, não é, irmãos? Mas se nós ficarmos parados, sem trabalhar com a nossa evolução moral, esse caminho se tornará ainda mais longo e mais demorado. Cabe a cada um de nós observar a si mesmo. Observar a reação que nós causamos nas pessoas. Como disse André Luiz, nós somos letreiros vivos e as pessoas podem ler facilmente quem nós somos, que estágio de evolução moral nós estamos. E nós podemos perceber o que causamos nos que estão ao nosso redor. Causamos simpatia? Causamos alegria quando chegamos? Causamos bem-estar? Trazemos tranquilidade aos outros? Ou somos indiferentes? Somos egoístas? Ou pior ainda, maldosos? Vejam, irmãos, que nossas atitudes podem então ser avaliadas tanto por nós, como pelas reações que causamos nos outros. Temos então muitos espelhos para observar como estamos indo em termos de evolução moral. Não temos então desculpas para não crescer, para não aprender, para não evoluir. Cabe a cada um de nós fortalecer o seu espírito, se apegar na fé e transformar o seu ser. Vamos então orar juntos, irmãos, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que a vida nos traz para a nossa melhoria, que possamos crescer, evoluir, purificar os nossos espíritos, que o Pai possa assim nos abençoar e abençoe a todos os nossos irmãos, que Ele abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta, e que possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.